No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz dois assuntos. Primeiro, dia 1º de outubro, dia do idoso. É preciso proteger os direitos dos mais velhos, diz dirigente da CUT. A gente vai também falar sobre eleições, reta final das eleições 2024, a plataforma para as eleições da CUT. A CUT defende concursos e mesa de diálogo entre prefeituras e servidores públicos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa então falando sobre as eleições municipais de 2024. A valorização do serviço público é uma das prioridades para a CUT nas eleições desse ano. Documento, aliás, em todas as eleições, né? Documento que visa dar aos eleitores e candidatos subsídios para que as pautas da classe trabalhadora sejam priorizadas nos programas de governo e nas escolhas dos candidatos, no caso dos eleitores. A plataforma da CUT para as eleições traz como um de seus temas principais diálogo e negociação e o respeito aos sindicatos de servidores e servidoras como forma de promover a valorização dessa categoria. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Movimento Pessoas à Frente, de 2023, revelou que a maioria dos brasileiros e brasileiras reconhece a relevância dos servidores públicos e acredita que melhorias nas condições de trabalho poderiam aumentar a eficiência desses profissionais. O levantamento aponta que 83% dos entrevistados enxergam grande potencial nos servidores, enquanto 79% defendem a profissionalização dos setor como forma de combater a corrupção. A pesquisa também destaca que 92% consideram essencial a adoção de medidas para promover maior diversidade e um ambiente inclusivo e eficiente no serviço público. A CUT corrobora com os dados dessa pesquisa. Ela ressalta que a qualidade e eficiência do serviço público estão diretamente ligadas às condições de trabalho e à remuneração justa dos servidores. Por causa disso, a CUT propõe a criação de uma mesa permanente de diálogo entre os governos e entidades sindicais representativas do setor para garantir negociações que atendam às demandas, promovendo um ambiente de trabalho mais justo e produtivo. A CUT também pressiona para que candidatos e candidatas às prefeituras e câmaras municipais nessas eleições se comprometam com a implementação da Convenção 151 e a Recomendação 159 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. A 151 garante novos direitos aos servidores, como a liberdade sindical e a participação em negociações sobre suas condições de trabalho, assegurando proteção contra discriminação e maior independência dos sindicatos. A Recomendação 159 trata da promoção dos direitos de trabalhadores com deficiência, garantindo igualdade de oportunidades e eliminando discriminações no ambiente de trabalho. Esses direitos, segundo o texto da própria plataforma eleitoral da CUT, são elementares e fundamentais para serem estabelecidas as remunerações justas e asseguradas as condições adequadas para o trabalho. Respeitando os direitos, valorizando a dedicação, condição essencial para haver um atendimento de qualidade em todas as áreas do funcionalismo público. É isso que o texto da plataforma diz. A plataforma está, inclusive, disponível no cut.org.br. A hora que você acessa o site, seja pelo computador ou pelo celular, já na parte superior tem ali um banner Eleições 2024, que você pode ali ver a plataforma, ver também a carta compromisso que a CUT elaborou para apresentar candidatos para que se comprometam com as pautas da classe trabalhadora. Agora, tem mais pontos aqui, né? Privatização, terceirização e concurso público, que são assuntos intrinsecamente ligados ao serviço público. Quanto às privatizações e terceirizações, a CUT critica essas práticas no serviço público. Uma reportagem publicada recentemente no portal da Confetan, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, aponta que, embora apresentadas como soluções para redução de custos, as privatizações e terceirizações têm mostrado, na verdade, a ineficácia. A CUT sempre fala isso, né? Inclusive falando sobre a qualidade do serviço, sobre a falta de qualificação de profissionais, tudo que a terceirização permite. Os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados acabam enfrentando condições de trabalho precárias, salários inferiores, menos direitos, e isso afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados. Além disso, contratos com empresas terceirizadas tendem a ser mais onerosos, né? A custar mais para a prefeitura, para o poder público, para os cofres públicos, já que incluem margens de lucro. A Jusileia Vargas, que é presidenta da Confetan, diz que as terceirizações são o caminho para a corrupção e tem demonstrado isso nos mais diversos municípios brasileiros, onde a população não recebe serviços de assistência, saúde, educação e segurança, além do que muitas empresas são contratadas com valores abusivos, levando à prisão de muitos prefeitos por corrupção. Na plataforma para as eleições municipais de 2024, a CUT também defende a realização de concursos públicos para a contratação de servidores efetivos e o fim da terceirização. Na plataforma, a CUT reafirma que a valorização dos servidores por meio de melhores condições de trabalho e respeito aos seus direitos é essencial para garantir serviços públicos de qualidade. Além dos temas diálogo, negociação e respeito aos sindicatos de servidores, há outros pontos também na plataforma, como inserir os municípios no esforço de reconstrução do Brasil, moradias em ambientes seguros e transição justa, segurança, menos violência, transporte público de qualidade, cultura, esporte, lazer, saúde, saneamento básico, água limpa, alimentos saudáveis e meio ambiente, também educação de qualidade, requalificação profissional, democracia e participação popular e solidariedade, igualdade de oportunidade e justiça social. Plataforma, repito, cut.org.br, lá você pode acessar. Agora a gente fala sobre o Dia Internacional e Nacional também da Pessoa Idosa, comemorado no 1º de outubro, foi nessa terça-feira, data que coincide com a aprovação da Lei 10.741, em 2003, que estabeleceu o Estatuto da Pessoa Idosa, que garante o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar, também convivência comunitária. No entanto, para que essa mudança ocorra, são necessárias ainda políticas públicas eficazes e um compromisso real com a inclusão dos idosos. O Brasil, apesar de ter instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, carece de uma proteção jurídica robusta e de ações concretas que garantam o bem-estar e a dignidade dessa população. Esse marco jurídico, ainda pouco difundido na sociedade, pouco conhecido, deveria ser um instrumento central na proteção dos direitos dos mais velhos. No entanto, 21 anos depois da promulgação, o Brasil continua a enfrentar sérios desafios relacionados ao envelhecimento populacional e ao preconceito contra os idosos, que é o chamado etarismo. O secretário de Pessoas Aposentadas, Pensionistas e Idosas da CUT, o Ari Aloraldo do Nascimento, diz que o Estatuto do Idoso foi uma conquista muito grande, mas ele é pouco conhecido e debatido. Ele diz ainda que o desafio é popularizar esse estatuto, tornando o documento um instrumento efetivo na proteção dos direitos dos mais velhos. A gente fala sobre envelhecimento e etarismo no país, né? A demografia brasileira passou por uma transformação expressiva nas últimas décadas. A população idosa, para a gente ter uma ideia, cresceu 39% nos últimos anos e as projeções indicam que até 2030 o Brasil vai ser o quinto país com a maior proporção de idosos do mundo. Essa realidade impõe a necessidade de adaptação da sociedade a uma nova configuração etária, mas o que se observa na prática é a perpetuação de estereótipos e discriminações que afetam diretamente essa faixa etária. O etarismo ou idadismo é uma das formas de discriminação mais universais e persistentes. Ela atravessa fronteiras de gênero, de raça, de classe social. Seus impactos, embora muitas vezes subestimados, são devastadores, principalmente para a saúde mental daquelas pessoas que têm mais idades. Gestos aparentemente inofensivos, como comentários sobre incapacidade ou inadequação dos mais velhos, reforçam uma visão negativa do envelhecimento associada à fragilidade e à obsolência. Resultado? Solidão, depressão e um profundo declínio na autoestima e no bem-estar mental. A questão, contudo, não se limita ao campo das interações sociais. O preconceito contra idosos está profundamente enraizado na estrutura da sociedade, especialmente no mercado de trabalho. Mesmo em um cenário onde os tipos de discriminação, como racismo e homofobia, têm ganhado visibilidade e enfrentado maiores esforços de combate, o etarismo permanece às margens das discussões. O afastamento das pessoas idosas da força de trabalho é um reflexo dessa marginalização. A filósofa francesa Simone de Beauvoir, nos anos 1970, já denunciava a lógica de uma sociedade que valoriza a produtividade e a aparência em detrimento da experiência e do conhecimento acumulado ao longo da vida. Em um ambiente competitivo e machista, os mais velhos são frequentemente excluídos e descartados. A exclusão etária coloca em xeque não apenas a dignidade dos idosos, mas também a própria riqueza cultural e intelectual de uma sociedade. É impossível imaginar o Brasil sem as contribuições de Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Luiz Fernando Veríssimo, cujas obras e trajetórias transcendem a idade. E o que seria da computação sem a genialidade de Bill Gates hoje com 68 anos? Assim, o envelhecimento, longe de ser uma sentença de obsolência, deve ser reconhecido como uma fase de acumulação de sabedoria e de contribuição ativa para o tecido social. A transição demográfica brasileira exige, além de ajustes estruturais, uma profunda transformação cultural. O combate ao etarismo deve ser visto não apenas como uma questão de direitos humanos, mas como um passo necessário para o desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente inclusiva que respeite e valorize todas as gerações. Então, nesse 1º de outubro, ao celebrar o Dia da Pessoa Idosa, a sociedade brasileira precisa refletir nesse tempo, né? Sobre sua postura diante do envelhecimento. E mais do que nunca, deve se comprometer a garantir que os direitos e a dignidade dos idosos sejam efetivamente protegidos e promovidos. O envelhecimento não pode continuar a ser visto como um fardo, mas como uma fase rica em experiência e sabedoria, essencial para o progresso e a coesão social. E aqui vale uma ressalva quando a gente fala sobre pessoas idosas. Geralmente o próprio termo nos remete a pessoas com mais idade, 60 anos, 70 anos, mas isso já acontece, já começa a acontecer na nossa sociedade, no dia a dia. Quem tem mais de 50 anos principalmente, quem tem mais de 50 anos já pode perceber um pouco dessa discriminação cruel em relação às capacidades que nós, pessoas de mais de 50 anos, temos para fazer as coisas acontecerem. Então fica aí a reflexão. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!